As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
No próximo dia 13 de setembro, os municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vão reunir extraordinariamente na Câmara de Abrantes para formalizar uma posição que será conjunta sobre aquela que é há muito uma prioridade para a região, a construção de uma nova ponte sobre o Rio Tejo. Desta reunião sairá depois uma posição que se espera unânime sobre essa necessidade e uma eventual localização a apresentar ao Governo. O assunto foi também aqui abordado na ERTS, numa recente entrevista, pelo Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, que referiu a urgência deste processo face às questões ambientais na região, nomeadamente quanto ao Ecoparque do Relvão.
Temos um problema complexo, que é o problema do Ecoparque do Relvão, que é a passagem por zonas populacionais de resíduos altamente contaminados. E para quem conhece a zona do Ecoparque do Relvão, e eu estive lá com os meus trabalhadores, aliás, inauguramos o novo autocarro, foi levado com os trabalhadores ao Ecoparque, para saber até que ponto também esta questão ambiental é muito importante para a Vila Nova da Barquinha e para o território. Temos duas unidades já, nomeadamente de tratamentos de resíduos hospitalares de Portugal, a funcionar no Ecoparque do Relvão. Temos o prolongamento também da A3 para fazer, ou seja, e temos que localizar uma ponte. Porquê? Porque temos também, e felizmente, um novo porto seco, que é o porto do Riacho em Trocamento, nomeadamente em termos de ferrovia. Vai abrir a linha da Beira Baixa. Tudo aponta que o futuro transporte privilegiado seja a ferrovia. Tudo aponta que os próprios resíduos comecem a ser transportados em contentores para a Doca Seca e da Doca Seca se deslocalizem para o Ecoparque do Relvão. Significa que a ponte vai ter que ser feita. Como é que vai ser? Ou seja, não estou a ver resíduos hospitalares vindo do Porto para a A1, A23, Ecoparque do Relvão. Tenho alguma reserva sobre esta ponte. Tudo indicia que no atual quadro vai haver uma nova ponte. Qual é da região? Qual será o ponto ideal para localizar essa ponte? Será na zona da Praia do Ribatejo? Quanto é que isso custará? Quanto é que é o investimento? Será na zona entre a Praia do Ribatejo e a zona de Abrantes, nomeadamente para servir as empresas Mitsubishi e outras como tais, e também as empresas ligadas às celuloses? Será a poente da Barquinha, nomeadamente continuando com a A23, ligando à questão da Doca Seca, da ferrovia, ao Riacho, e também fazendo a ponte depois para o Ecoparque do Relvão ali ao lado? Pronto, são estas questões que temos de discutir, e na próxima reunião da Comunidade Intermunicipal, que se vai realizar em Abrantes no dia 13, será certamente um tema essencial e um debate entre os 13 conselhos da comunidade.
Confirma-se a indicação avançada pela ERTS nesta segunda-feira. Os jovens que caíram do telhado da empresa José Lourenço, situado na zona industrial de Tomar, estavam a praticar parkour. Esta é já a posição oficial da Guarda Nacional Republicana, e a prova disso mesmo é que não será promovido qualquer processo de averiguações, ainda que a dupla possa ser acusada de invasão de propriedade privada. Recorde-se que os jovens residentes no concelho Nabantino, de 17 e 20 anos de idade, foram encontrados no chão daquele armazém na noite do último domingo, depois de terem caído de uma altura de 10 metros. As chapas em acrílico não aguentaram o peso de ambos e cederam. Um deles caiu em cima de uma pilha de pneus, mas ainda assim sofreu diversos traumatismos. O outro bateu com a cabeça no chão e está ainda num estado considerado como muito delicado. Está sob vigilância médica apertada nos hospitais da Universidade de Coimbra.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar adquiriu uma ambulância de socorro que vai substituir viaturas do mesmo tipo que foram abatidas no passado, suprindo assim uma necessidade dos bombeiros municipais. O veículo destinado ao socorro pré-hospitalar está equipado com todo o material para as diversas valências. Com esta ambulância já são 4 as viaturas deste género ao serviço dos bombeiros, representando assim um número adequado para fazer face à média de ocorrências registadas no concelho, refere a autarquia Nabantina num esclarecimento enviado para a redação da ERTS. Este investimento rondou cerca de 45 mil euros, custo suportado na totalidade pelo município.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sucedem-se os episódios de poluição contra o Rio Nabão, uma situação uma vez mais denunciada pelo grupo Aqua. Os pormenores com o António Fulciano.
O Nabão foi invadido nesta terça-feira por um rastro de poluição que saiu pelas condutas pluviais que se encontram no paradão dos restaurantes Nabão e Bela Vista. A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local, assim como o CEPNA da GNR, e tomou conta da ocorrência. Américo Costa, conhecido ambientalista do grupo Aqua, denunciou este episódio precisamente às autoridades e, em declarações à ERTS, explicou que esteve em causa em mais este lamentável atentado ambiental ao Nabão.
Olha, isto são duas condutas de águas pluviais que estão aqui junto à Bela Vista, mais propriamente no nosso viveiro, que neste momento não se avista o único peixe, como tu podes comprovar. O peixe afastou-se todo destas condutas. Não sabemos quem é que terá ou feito uma descarga. Tem de ser ilegal, porque estas condutas, eu tenho uma informação precisa já. Há vários anos que estas condutas fazem parte de uma ribeira. Ou seja, são condutas de águas pluviais. E neste momento estão a sair, como tu também constataste, um género de afluentes domésticos, ou como se chama, um esgoto, com um cheiro muito intenso. Julgo que está-se a preparar ali até um ATL agora para virem aqui andar de canoas. E o que eu desaconselho, desaconselho que aquelas crianças que se metam agora dentro do rio, pelo menos como esta parte está aqui junto à Ponte Velha, no canto esquerdo. Ainda há bocado estavam aqui muitos turistas, neste momento não se vê um turista. Os que eu vi todos meteram a mão no nariz, e aqueles peixes que são o nosso orgulho, este viveiro que é o nosso orgulho, neste momento é uma água opaca, e em que podemos constatar nos limites entre a água límpida e a água tépida, vê-se os peixes, na água limpa, claro. Eles nem sequer ousam entrar dentro da água incolor, vá.
Está publicado em Diário da República. Andreia Galvão vai continuar como diretora do Convento Cristo, neste caso para mais uma comissão de serviço com duração de 3 anos. Assim acontece na sequência do despacho da diretora-geral do Património Cultural, onde se justifica a designação em virtude de reunir os requisitos legalmente exigidos e de ter o perfil adequado e demonstrativo da aptidão, competência técnica e experiência profissional necessárias para o desempenho do cargo. Refere o texto em causa, que recorda a chegada de Andreia Galvão ao Convento Cristo em 2014. Na sua linha de atuação é referida à elaboração do plano estratégico para o monumento e a redefinição das linhas de ação de desenvolvimento de diversas ações para o estudo, restauro, conservação, valorização e divulgação do monumento e do seu acervo, requalificação, museolização e valorização de diversos espaços do monumento, alguns encerrados ao público, estabelecimento de diversos protocolos e colaborações com museus, universidades, centros de investigação, escolas, grupos culturais e outros, comissariando e coordenando diversas exposições, com destaque para a exposição permanente de parte do acervo cerâmico da Ordem de Cristo, cerâmico do cotidiano conventual 2014, e para as exposições temporárias, a Botica Real do Convento de Cristo 2016-2017 e no rastro da devoção, entre outras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi assinada no passado dia 8 de agosto a escritura de permuta da Escola de Estílias pelo município do Entroncamento. Recorde-se que para a construção da Escola Básica do Bonito, na sua localização atual, foi assinado em 2012 um contrato de promessa de permuta que envolvia a criação pelo município de 5 lotes para a construção de 47 apartamentos e 4 espaços comerciais no terreno da Escola de Estílias, e que implicaria a demolição do edifício. Depois de várias diligências negociais por parte do Executivo do Entroncamento e indo ao encontro da vontade dos cidadãos, manifestada na consulta pública promovida pelo município, a Câmara Municipal do Entroncamento chegou a acordo com os herdeiros de João Henriques no processo de permuta, conseguindo reduzir a cláusula de indemnização inicial, que era de 800 mil euros para 500 mil euros, bem como a área de construção de 7 mil metros quadrados previstos no acordo inicial para 2.400 metros quadrados, que foi formalizado com a assinatura da escritura de permuta. O acordo agora estabelecido possibilita trazer àquela zona da cidade um espaço de fruição com qualidade, com a construção de uma nova praça contígua àquela já existente junto à Igreja de Nossa Senhora de Fátima.
Rádio Web, a primeira a informar.
O sistema de climatização do mercado municipal não garante em dias de calor a total preservação de legumes e frutas à venda nas bancas. A afirmação é do vereador responsável pelo equipamento em declarações prestadas recentemente na ERTS. O vereador Hélder Henriques abordava a questão no contexto da criação de mais e melhores condições para aqueles que ali exercem a sua atividade de vendedores e para quem compra no mercado, defendendo a aquisição por parte do município de uma câmara frigorífica que responda a esta necessidade e recordando que há já um equipamento do género para o peixe que se encontra subaproveitado.
Eu entendo que necessitaríamos ali de uma câmara frigorífica para frutas e legumes. Temos uma câmara frigorífica para peixe, está subaproveitada. Se calhar era de apostar numa câmara frigorífica, precisamente para isso, porque apesar do mercado não ser demasiado quente e não tem um sistema de climatização capaz de suportar as temperaturas que garantam a viçosidade das hortaliças e das frutas. Esse é um aspecto que está em estudo. Há outras questões, questões de pormenor, nomeadamente acho que o mercado devia ter inclusivamente ali um sistema de som por dentro, onde, enfim, já fiz a proposta nesse sentido, onde se possa ouvir se calhar as notícias das rádios locais, onde se possa dar uma informação aos vendedores, uma informação aos compradores, onde se possa ter ali uma musiquinha de ambiente enquadrada na época, sei lá, no Natal ou no outro período festivo, que não torne aquilo tão amorfo, tão fechado, tão isolado.
Tomar vai receber no fim de semana de 8 e 9 de setembro o 6º Festival de Estátuas Vivas. A iniciativa tem este ano como palcos o Motion Park e o Jardim da Várzea Pequena. No sábado 8 de setembro, das 17 às 19 horas e depois das 22 às 24 horas. E no domingo 9 de setembro, das 11 da manhã às 13 horas e depois das 17 às 19 horas, com a divulgação dos premiados nos dois concursos de Estátuas Vivas, a acontecer por volta das 20 horas. Este ano há dois temas-base a interpretar no decorrer da iniciativa pelas Estátuas Vivas, História Contada no Feminino, 15 momentos da história de Portugal, da fundação ao século XX, que envolveram grandes mulheres na história de Portugal. Há depois Estátuas Vivas, Arte na Rua, tema livre. São 25 artistas de diversos países que apresentam as suas melhores representações, muitas já premiadas em Portugal, mas também no estrangeiro. As entradas nas Estátuas Vivas este ano vão ser pagas. Bilhete um dia adulto, 3 euros. Dos 13 aos 18 anos, 1,5 euro. Bilhete dois dias, o adulto paga 5 euros. Depois, dos 13 a 18 anos, 2,5 euros. A entrada é gratuita até aos 12 anos de idade. Esta é uma parceria do município de Tomar, agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária designou Álvaro Pinto Pereira como médico veterinário, executor da campanha de vacinação antirrábica e identificação eletrónica no Conselho de Tomar, a realizar de 11 a 18 do mês de setembro. A decisão surge na sequência dos problemas que tiveram lugar com o último calendário de vacinação, que deveria ter sido realizado em julho e que acabaria por ficar sem efeito, porque a veterinária responsável, Maria Cândida Sapaz, se encontrava também na altura de baixa médica. Como a ERTS aqui referiu, as juntas de freguesia de Tomar direcionaram uma reclamação à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária da região de Lisboa e Val do Tejo e ainda à autarquia Navantina. Comanda a normalidade do processo, as juntas deram conta dos locais habituais para que essa vacinação fosse efetuada, mas surpreendentemente os serviços veterinários municipais, neste caso a responsável, Maria Cândida Sapaz, decidiram escolher apenas um ou dois pontos em cada uma das freguesias, obrigando desta forma a que as pessoas tivessem que transportar os animais por distâncias consideráveis, em muitos casos sem condições para tal. Entretanto, o vice-presidente da Câmara de Tomar trazia a público as razões que estiveram na base do problema, agora em vias de solução e que na altura foi articulado com os presidentes das juntas de freguesia, como explicou.
Foi articulada a forma de atuação em relação ao edital, ou à proposta de edital que tinha vindo da DGAV. Portanto, nós tínhamos, nós, município, solicitámos aos presidentes de junta que nos indicassem aquilo que era, na sua opinião, os locais indicados em cada freguesia para realizar a vacinação, que, recordo, é responsabilidade da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e não do município. E em função disso comunicámos esses locais à respectiva Direção-Geral, portanto à DGAV. Infelizmente, a pessoa responsável, sobre a qual não vou pronunciar muito aqui publicamente, decidiu fazer tábua rasa e enviou uma proposta de edital que, portanto, voltava a colocar os mesmos locais dos últimos anos e que, portanto, que não faziam eco daquilo que era a vontade do município e das freguesias. E, portanto, o município, com as juntas de freguesia, entendeu tomar uma posição conjunta, de força, a reivindicar junto da DGAV que fossem atendidas as nossas solicitações. Nessa reunião, quando essa reunião ocorreu, que não me lembro agora aqui o dia, mas foi há talvez cerca de um mês atrás, mais ou menos, havia duas, se não estou em erro, duas freguesias que já tinham colocado os editais e foi articulado, combinado com todos, que esses editais seriam retirados. Portanto, no caso das juntas em que os editais já tinham sido colocados, seriam retirados. E essa informação, portanto, passada a informação que não iriam ocorrer nesse dia. Portanto, isto foi o que aconteceu. Em função disso, dizia, portanto, dessa reunião, houve uma posição assinada por todas as juntas de freguesia que foi comunicada à DGAV, portanto, para, no fundo, demonstrando aquilo que era o nosso descontentamento, e isso foi realmente o que aconteceu. Aliás, está previsto que a vacinação ocorra em setembro.
Devido à realização da Gala das Sete Maravilhas à Mesa na Praça da República, já a 26 de agosto, o trânsito vai ali estar condicionado entre as 8 horas do dia 23 de agosto, quinta-feira, e as 13 horas do dia 27, segunda-feira. Devido a esta situação e à sua coincidência com o trajeto dos transportes urbanos do Mar, o traçado da linha azul será desviado nas datas referidas pela Avenida Marquês de Tomar, Rua João Carlos Everardo, levada, e Avenida Doutor Cândido Madureira, retomando o percurso normal na paragem da Misericórdia. Neste dia, o concurso Sete Maravilhas de Portugal à Mesa escolhe, recorde-se, duas das mesas propostas de Entre Tomar, precisamente, Arraiolos, Chaves, São Roque do Pico, Severo do Voga, Silves e Sintra. A escolha assenta no pão cozido em forno a lenha, cabrito assado no forno, o vinho do convento Tomar Reserva 2013 tinto, azeite de Sete Montes, enquanto que os roteiros se estendem pelo Castelo Templário e Convento de Cristo, pela Festa Templária e pelo Hotel dos Templários. A gala final, recorde-se, será em Albufeira, na Praia dos Pescadores, a 16 de setembro, onde irão marcar presença 14 mesas finalistas. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.